Quinados da Bola.
Quinadas da Bola, último episódio da primeira temporada do Quinadas. Isto praticamente um mês depois. Deixa eu ver quando é que foi este jogo. Portugal-Estados Unidos. Foi a 1 de agosto, portanto, há 25 dias, que foi este jogo. Por motivos de agenda aqui do painel, este episódio de rescaldo não pode ser feito logo a seguir, e uma vez que não pode ser feito logo a seguir, nós optámos, uma decisão editorial, por fazer juntar o rescaldo deste jogo com o rescaldo do Mundial de Futebol, que acabou no domingo passado, com a vitória da seleção espanhola, que venceu na final por 1-0 em Inglaterra, conquistando assim o seu primeiro título feminino, que juntou também ao título masculino conquistado em 2010 na África do Sul. Portanto, a seleção espanhola dá-se bem com campeonatos do mundo disputados no Hemisfério Sul e no inverno. Portanto, fica a dica. Onde é que é o próximo Mundial? É no verão, portanto, caga nisso. A Espanha não vai ser campeã do mundo em 2024, porque o Mundial vai ser no... 2024 não, 2026, nos Estados Unidos e no México. Eu sou o José David Lopes e tenho hoje comigo os comentadores e habituais para este Mundial da Nova Zelândia e Austrália, Luís Filipe Rocha e Tiago Ferreira. Como os ouvintes mais atentos notarão, há mais silêncio neste episódio. Porquê? Porque nós estamos cada um no seu estúdio. E agora,
é
tipo, fomos enviados para os nossos locais de trabalho e pronto. E perdeu-se a magia de fazer isto em direto.
Sim, perde-se a magia do... Não é tanto do direto, mas é do live, não é? Do interação pessoal, mas ganha-se aqui qualidade de estúdio, que o som está aqui uma coisa maravilhosa, por isso.
É isso, e capacidade de pesquisa em tempo sim. real, não é?
Sim, sim.
O Zé já está no ecrã um bocado maior.
Sim, tenho aqui já a Wikipédia para o Mundial de 2026 no México.
Exatamente, exatamente, que é o próximo Mundial. Isto agora a falar a sério, entre mundiais e europeus, se Portugal for se qualificando todos os anos, nós temos aqui material para fazer quinadas da bola e quinados da bola todos os anos. Isto é um fartote. Aqui é já criar uma tradição.
Para
o ano europeu masculino, no ano a seguir europeu feminino, no ano a seguir mundial masculino, no ano a seguir mundial feminino.
Eu vou fazer aqui uma proposta, isto está a ser gravado ao vivo e não há normalmente cortes, mas é uma proposta que pode levantar algum celeuma, que é fazermos o Quinadas da Bola, mas para todos os países que fazem parte dos PALOP. Isto incluiria o Macana, por exemplo, seguir aí
É assim, se eu deixar o meu trabalho e me dedicar exclusivamente a isto, eu alinho. Se me pagarem para fazer isto.
A ideia surge-me interessante. Deixava de ser os quinados da bola para ser os palopes da bola.
Palopes da bola.
Os palopes já são só os africanos. Mas tu estás a dizer palopes ou estás a dizer países da CPLP?
CPLP, desculpa.
CPLP.
Os palopes.
Entre os quais a Guiné. Portanto, se a Guiné Equatorial estiver na próxima CAN, tu vais acompanhar a Guiné Equatorial.
Exatamente. Pá, o Balboa sim. É gajo para ainda fazer aí uns jogos. Não sei se se lembram do Balboa, era um jogador...
O Balboa jogou no Benfica e jogou depois no Estoril também.
Exatamente. Mas podíamos acompanhar também o Brasil aí numa...
Eu acho que o Brasil, diria eu, que já tem gente suficiente a acompanhá-lo. Diria, porque...
Estamos a encher chouriços,
porque houve um jogo que já foi há quase um mês. Portugal, ao contrário do que da expectativa aqui do painel do Quinadas da Bola, bateu-se praticamente de igual para igual com os Estados Unidos e esteve a uma unha negra de deixar as americanas fora deste Mundial na fase de grupos. O que seria um resultado extraordinário para a seleção portuguesa e uma das maiores surpresas, e se bem que já houve algumas surpresas grandes neste Mundial, Mas seria de facto uma surpresa de todo o tamanho e não esteve assim tão longe de acontecer, Luís.
É verdade, antes de mais, boa tarde. É verdade, eu acho que eu não tenho ideia que terei vaticinado uma vitória de Portugal contra os Estados Unidos, ou pelo menos um jogo muito próximo de igual para igual.
Eu até acho que vou ouvir isso enquanto tu falas, só para tirarmos aqui as temas.
Essas dúvidas, não é?
Sim.
E de facto, muito cedo no jogo, eu acho que se percebeu que Portugal entrou muito igual para igual e com uma vontade muito grande de fazer os 3 pontos, e mais do que isso, mostrou também muito cedo que de facto tinha essa capacidade. Eu acho que faltou a unha à Jéssica ali num ou dois momentos logo de início, e faltou também um bocadinho de sorte.
Ana
Agora
Capeta.
esquece-me, a Ana Capeta no fim. Mesmo no fim, pronto, era o que estava destinado. Mas pelo menos acho que tinha abrilhantado ainda mais, ou tinha sido de facto a estrelinha que faltava. Passarmos esta fase de grupos, logo na primeira vez que participamos no Mundial de Futebol Feminino. Contudo, acho que aquilo que ficou, e a imagem que ficou, e o jogo que ficou, não denigre de forma alguma, antes pelo contrário, aquilo que Portugal levou a este Mundial e tudo que Portugal fez neste Mundial.
Tiago.
Não, concordo com o Luís. Isto, pá, foi por uma unha negra que nós não passámos. Eu estava enganadíssimo porque eu fiz um prognóstico 3-0 para as americanas. E ainda bem que estava enganadíssimo. Mas pá, o que é que há a dizer? Os Estados Unidos, uma equipa que era muitíssimo favorita, este empate não caiu muito bem em alguma da comunicação social, ou alguns comentadores nos Estados Unidos acharam isto o fim do mundo lá para eles, porque estavam a pensar que era favas contadas, e depararam-se com uma equipa portuguesa muito organizada, com muita valia. Houve ali, claramente era o jogo da vida de muitas destas jogadoras, e nós estivemos quase, quase, quase a passar. Pá, o Vietnã não ajudou, havendo alguma esperança no Vietnã ajudar,
Eu não.
só para avisar que apanharam 7. Apanharam 7 da equipa dos Países Baixos, mas pá, nós estivemos quase a passar com muito mérito. Foi pena não haver uma repescagem do melhor ou das melhores terceiras, porque nós, pelo menos pelo que jogámos, merecíamos ter passado. Pronto, foi por um pontinho. Luís, estás a falar das unhas negras, ou foi por uma unha que não ganhámos? Pá, nós bem falámos não falámos uma vez do verniz do Cristiano Ronaldo. Não sei se foi aqui
É
que
verdade.
falámos.
Não sei
Pronto.
se foi neste podcast, mas de facto o Cristiano Ronaldo houve uma altura que andava com as unhas negras, não era?
Pronto.
Tu andavas, Luís, não sei se o Cristiano andava.
Eu também.
Mas eu
E o
também.
Cristiano depois. Eu acho que foi depois dele nos termos encontrado no Café 7 que ele deixou uma certa piada e
Sim.
apoiou a causa. Não, porque isto vem de uma causa antiga, já desde 2010, 2011, em que os homens pintariam uma unha em prol de todas as raparigas em África que não o poderiam fazer. É uma causa que surge natural, não, é divulgada da forma como é divulgada e passa como passa. E eu, a certa altura, pois, estendi-me as unhas todas e ele achou piada à história e também achou que também poderia apoiar 10 raparigas em África, em vez de estar a apoiar só uma.
Olha, eu tinha aqui para partilhar convosco os prognósticos deste que nós
Deixa eu.
lançámos para este jogo. Deixa-me só subir aqui a via dos prognósticos. para ter a certeza. Eu não sei se isto vai funcionar. Eu, se calhar, vou arruinar aqui o episódio inteiro em termos de som. Mas vamos ouvir então o que é que se disse na altura.
Olha, eu vou para um 2-1.
Para quem?
Para Portugal.
Isto está com eco, ou sou só eu?
Talvez um bocadinho, mas não, mas percebe-se bem, percebe-se o otimismo do Luís, que é um clássico. Luís é o otimista de qualquer grupo, diria eu.
Estive bem próximo de um zandingão.
Tiveste.
Agora já terei o eco, mas foi 2-1, não é? 2-1.
2-1, 2-1.
2-1.
Agora não se ouve, mas ainda bem que...
Este também não estava muito bom, não estava muito fácil. Vocês estão-me a ouvir?
Eu ouço o Zé David, não ouço o episódio que tu estás a falar, mas...
Ah, portanto está aqui um bocado de silêncio, não é?
Está assim um bocadinho um silêncio desconfortável. Estás a ver quando aqueles primeiros encontros é que aquilo não está a sair muito bem. Ficas assim.
Ver aqui uma coisa. Oh, wow.
Se calhar passávamos à frente, José. Aqui a questão.
Pronto, o Luís apostou num 2-1 para os Estados Unidos. Para Portugal, atenção. Ali está. É sempre um. Alguém bastante otimista. E o Tiago apostou no 3-0 para os Estados Unidos e eu apostei no 4-0 para os Estados Unidos. Portanto, está tudo bem.
Redondamente enganados.
Isso. Quanto ao jogo em si, de facto, acho que há aqui algumas coisas que eu achei interessantes na altura, nomeadamente... que o nosso selecionador, o Francisco Neto, ele claramente fez gestão contra o Vietnã. Não sei se vocês repararam nisso, porque este 11 que jogou contra os Estados Unidos é praticamente o mesmo 11 que tinha jogado contra os Países Baixos. Embora eu acho que, de facto, a seleção portuguesa tenha feito um jogo bastante melhor com os Estados Unidos do que fez contra os Países Baixos. Claro que teve Kika Nazaré que durante 60 minutos. Eu acho que a Kika faz uma boa primeira parte neste jogo, mas depois faltou-lhe um bocadinho de ritmo para aguentar. Sim, faltou-lhe um bocado de gás para a segunda parte. Pronto, acho que enfim. Eu disse aqui na altura que, e vi algumas críticas ao Francisco Neto por continuar a jogar com a Dolores Silva no meio-campo, que parece um bocado para mim carreira, mas ela até fez um jogo bastante aceitável. O que eu acho é que, na minha opinião, a Andreia Jacinto é uma jogadora mais com um melhor toque de bola e com mais futuro, e portanto parece-me que faria mais sentido jogar com a Andreia Jacinto em vez de jogar com a Dolores no meio-campo. Na frente regressou a Diana Silva, ao contrário do que tinha acontecido contra o Vietnã, que tinha jogado até uma encarnação de início. Pronto, e a Diana tem aquele trabalho chato. A Diana parece, quem acompanha a Liga 13 e acompanha a Académica, faz lembrar um bocadinho aquele trabalho do Diogo Ribeiro. É uma avançada chata, que no fundo está em campo para condicionar... a saída de bola da equipa adversária.
Sim. Eu ainda não fiz nenhuma, não criei patente sobre isto, mas é o avançado trinco. Que é uma posição que eu estou a tentar divulgar aí no mundo de futebol.
Dá mais exemplos desse tipo de avançados. Sei lá, o próprio Paulinho do Sporting. É quase esse tipo de avançado, porque
sim.
Mas é um bocadinho, não deixa de ser um bocadinho estranho. Tu ponhas um avançado ou uma avançada em jogo para equilibrar a equipa defensivamente,
mas não pode não ser uma questão de equilibrar defensivamente, pode ser também de destruição, de construção da equipa adversária e tendo o meio campo com uma maior capacidade de recuperação da posse de bola mais cedo,
sim.
Depende, enfim. Porque tu se sentires que que a defesa contrária tem dificuldade em sair a jogar e insiste em sair a jogar. Pá, não estou aqui a querer levantar fantasmas do passado, mas pensando assim numa académica de um César Peixoto, por exemplo, em que se tentava sair a jogar em passo curto, mas depois tinha-se o Mancini como defesa central. Para quem não... Muita gente não está a perceber o que eu estou a dizer, mas...
Nem
pronto.
Eu me lembro do Mancini.
Pronto. É que nem eu.
Mas isto para dizer o quê? Pá, se vir que temos facilidade de meter pressão e forçar bolas bombeadas e ganhar a posse de bola, como diz o Luís, no meio campo mais facilmente, depois a ter uma avançada trinco é uma boa estratégia. A questão é que eu não sei se os Estados Unidos, se nós contra os Estados Unidos teríamos esse tipo de vantagem depois no meio campo de ganhar bolas no corpo a corpo e no físico. Nós até tivemos mais posse de bola do que os Estados Unidos, pelo que me informei, mas depois pá, é uma equipa muito muito focada na eficácia, as americanas.
Certo, tem fartaram-se remates à baliza, sim. Tem mais remates à baliza. De facto, eu achei, a sensação que tive durante o jogo todo foi que nós tivemos alguma facilidade em conseguir recuperar a bola, recuperávamos a bola relativamente rápido, e o jogo foi... Tirando essa estatística dos remates, que a equipa dos Estados Unidos rematou mais e teve mais cantos, mas de resto acho que há, sim, foi um jogo bastante dividido. Os Estados Unidos tiveram as suas oportunidades. Há lá uma bola que andava ali a passar em frente à guarda-redes, à nossa linha de golo, que ninguém consegue falar, mas pronto, os Estados Unidos também, aqui uma... já em transição de geração, nomeadamente estas jogadoras mais conhecidas, a Alex Morgan, a Megan Rapinoe, que entra na segunda parte. Pá, o 0-0 dá, ainda assim dá 7 à Alex Morgan e dá 7 à Megan Rapinoe.
Falando mas... de prémios carreira...
Honestamente, eu não achei que a Megan Rapinoe tivesse um impacto por aí além neste jogo, e ainda jogou meia hora. A Alex Morgan também acho que já não está...
Ela jogou mais.
Sim, meia hora, tipo descontos. Alex Morgan já não está com o fulgor físico de outras épocas, também ainda assim é uma jogadora que regressou aos relvados depois de ter sido mãe e pronto, nunca é muito fácil. Mas é uma seleção dos Estados Unidos, claramente é fim de ciclo, e eu acho que quando mais adiante no episódio nos focarmos sobre a análise deste Mundial, eu acho que pode estar aqui a começar uma transição no futebol feminino e a perder um bocadinho a hegemonia que teve até aqui a seleção dos Estados Unidos.
Mas ainda assim, a seleção dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma estrutura a nível do futebol feminino que não tem no masculino, a nível de qualidade, a diferença de qualidade do que elas fazem nos Estados Unidos, em comparação com o que se tem feito na Europa, por exemplo, pá, há um investimento bastante elevado, por causa do futebol universitário e por aí, a nível de formação. Portanto, eu não diria, eu não estou à espera que os Estados Unidos... deixam por aí adiante do ranking e tornem uma seleção banal.
Sim, também não estou à espera que a seleção feminina dos Estados Unidos seja um espelho da seleção masculina dos Estados Unidos, pelo menos nos próximos anos. Mas por que não? Quer dizer, todos nós sabemos que a maneira como se trabalha o futebol de formação na Europa e na América do Sul. Pá, claramente os treinadores, o método é melhor, conseguem-se produzir mais jogadores de qualidade.
A questão é que tem havido muito mais investimento nos Estados Unidos no futebol feminino do que tem havido no resto do mundo. Pronto.
Certo.
Pode ser exatamente por aí, que é neste momento os Estados Unidos, que provavelmente há mais anos tinham um investimento muito acima da média daquilo que eram os outros países.
Eles se calhar sempre tiveram um investimento equiparado ao masculino. Isso.
Exatamente. Exato. Que os outros países não tinham. Por isso produziam, se calhar, no futebol feminino muito acima da média do que a maior parte dos outros países do mundo. Quer dizer, talvez não a Suécia, talvez não a Noruega, países com alguma tradição também de futebol feminino, mas que na grande generalidade podia dizer assim, epá, há ali muito investimento, já há ali muito trabalho por detrás, que pode estar a acontecer que a maior parte dos países, sobretudo agora, e acho que se vê neste Mundial, que estão a começar a apanhar e que estão a começar a entrar nesse escalão e estão a começar a subir. E, portanto, se calhar essa hegemonia que o Zé falava que se possa perder não tem a ver com que passem a ser uma seleção má, mas que passem a ser uma seleção que não se sobreponha às outras da forma como até agora o tem feito e como, quer dizer, que não o demonstrou neste Mundial, mas nos outros, não é? É que neste momento as coisas estejam muito mais equiparadas e até um país como Portugal, por exemplo, que tem ainda uma aposta fraca na formação em termos de clubes, ou da grande maioria dos clubes, sim, que têm futebol masculino, começa a conseguir produzir com qualidade e exportar também alguma qualidade e a conseguir ter uma base forte para se conseguir equiparar às melhores seleções mundiais, ou para estar na discussão do futebol feminino em termos mundiais também.
Eu tinha aqui duas notas que eu queria deixar antes de mudar para um tema assim tão estrutural que nós já estamos a entrar.
Isto é evitar falarmos do jogo, não é?
Vais
falar do jogo?
Sim, só queria dizer duas coisas. Uma coisa, a guarda-redes de Portugal, a Inês Pereira. Pá, eu, no primeiro jogo, falei da atuação da nossa guarda-redes e do primeiro do gol dos Países Baixos. Eu até acho que neste jogo a Inês Pereira surpreendeu-me um pouco. Acho que esteve bastante bem. E acho que também a voz de comando da Ana Borges, que ajudou bastante.
Sim.
A manter ali alguma calma, porque a avalanche ofensiva, a certo ponto, dos Estados Unidos poderia causar algum desnorte e não se viu isso. Ainda que se tenha visto a tal pressão a nível de remate e de oportunidades criadas, acho que a equipa se manteve coesa e também muito porque... pela segurança que é a Ana Borges e que a nossa guarda-redes, acho que Inês, não é? Inês, que ela deu na nossa retaguarda. Por isso, só queria deixar essas duas notas, pá, porque acho que são as notas de destaque na nossa seleção, pá.
Acho que sim. Acho que, de facto, a Ana Borges... Já fazendo aqui uma pequena ponte para aquilo que foi esta participação portuguesa no Mundial, acho que foi um dos destaques. Preocupa-me um bocadinho porque é das jogadoras mais velhas desta seleção, mas ainda assim eu acho que ela fisicamente está num plano bastante bom, e acho que foi das melhores jogadoras. As centrais, quer a Diana Gomes, quer a Carol Costa também faz um bom Mundial. A própria Catarina Amado, que jogou na lateral esquerda também. O meio-campo estava um bocadinho mais à espera de mais da Tatiana Pinto. Continua-se a sentir que ela, cada vez que tem a bola nos pés, que trata bem a bola e que controla muito bem os momentos do jogo. Mas não ofereceu assim grande ruptura. A Andrea Norton também faz um bom jogo contra os Estados Unidos, mas eu gostei mais dela. Acho que o melhor momento da Andrea Norton neste Mundial foi a primeira parte contra os Países Baixos. Depois na frente, a Jéssica, muita vontade. Como é que eu ia dizer?
Muita parra, pouca uva.
Pouca eficácia, mas a vontade esteve lá. Pronto, acho que... Não foi o Mundial mais feliz da Jéssica, mas em termos de entrega não há nada a dizer. E depois, assim, de jogadoras mais novas que foram entrando bem, até a Alma Encarnação, naturalmente, que faz o primeiro gol de sempre da seleção feminina no Mundial de Futebol. André Jacinto, como eu já disse, e naturalmente a Kika Nazaré, que tem o azar de se lesionar nas vésperas do Mundial, creio eu que foi num particular contra a Inglaterra. Convém dizer que nós empatámos contra a Inglaterra, que foi finalista deste Mundial, num jogo de preparação dias antes ou semanas antes do início do Mundial. Mas acho que a Kika, com mais gás, teria sido uma jogadora para marcar mais a diferença. E eu não sei, espero que honestamente, acho que o campeonato português é demasiado pequeno para a Kika Nazaré, e espero que ela
Pois.
consiga dar o salto lá para fora. Eu acho que lhe ia fazer bem,
Bem,
para crescer o seu jogo.
isso era o que eu ia, era o outro ponto que eu ia trazer à baila no seguimento da conversa que o Luís estava a começar sobre a forma, o investimento que se faz no futebol feminino nos Estados Unidos, ser mais equiparado ao futebol masculino lá. E aqui na Europa haver uma maior distância. Nos últimos 2 anitos ou 3, tem havido um investimento muito maior por parte de clubes como o Benfica e o Sporting a trazer jogadoras estrangeiras
E
para o
o Braga.
campeonato. E sim, o Braga, bom, bendito. Para o campeonato nacional. E eu diria que trazer esse talento para cá tem ajudado a aumentar os níveis de competitividade do nosso campeonato e ajuda também as nossas jogadoras a subir o nível, porque deparam-se com uma competição mais complicada, obrigadas a ultrapassar obstáculos que são mais desafiantes. Eu acho que não sei bem o que é que se passou, mas olhando aos números, por exemplo, da Jéssica no nosso campeonato nacional e olhando ao que ela fez durante o Mundial, talvez tenha sido, nós tivéssemos umas expectativas muito altas para a Jéssica, que quando ela se depara com uma linha defensiva mais experiente, mais física do que ela está habituada, pá, depois é complicado ter o mesmo nível de performance, porque pá, a este nível é a coisa do segundo, da reação, epá, e muitos pequenos detalhes fazem muita diferença para um ponta de lança.
Eu acho que a Jéssica, sim, de alguma forma tens razão. É uma jogadora também um bocado massacrada ou marcada, porque obviamente é uma espécie de, aquilo que podíamos dizer, era o Cristiano Ronaldo das mulheres, não é? E portanto, obviamente, tem essa atenção especial também por parte das equipas adversárias. E depois, como eu penso que referi, e me pareceu patente de alguma forma, foi uma jogadora que não conseguiu. Da experiência que tem, da capacidade que tem, não conseguiu libertar-se do nervosismo, eu diria quase durante todos os jogos. Talvez no Vietnã, foi o jogo em que ela esteve talvez mais tranquila, se calhar porque tinha menos essa pressão, mas quer na Holanda, quer também nos Estados Unidos, e daí um bocado a minha leitura da falta de eficácia. Ou da falta de capacidade de calma na resolução e nos momentos que ela tinha e onde podia ter feito a diferença, para mim advém muito dessa incapacidade de controlar esse nervosismo. O nervosismo provavelmente é natural, mas eu penso que isso pode não parecer muito, mas não ajuda, de facto, como tu dizias, à decisão certa, não, à decisão rápida, no instante e no segundo. Ou seja, ela está a pensar, um gajo que quando está nervoso. Não está a pensar como é que vai ludibriar o adversário, não está liberto para a improvisação e para a coisa, está a tentar não cometer um erro. E portanto, eu acho que isso manifesta-se muito facilmente, especialmente em momentos destes que são de alta competição e de alta pressão. Portanto, obviamente, voltando para trás, se tiveres de trabalhar num campeonato muito competitivo, libertas-te mais facilmente disto, porque estás sempre a trabalhar com jogadores
Exato.
com capacidade e com qualidade superior, superior à tua, ou maior, ou igual, ou, portanto, tu estás sempre de igual para igual.
Eu acho que nem é claro que a questão mental também tem importância aqui, mas aqui eu acho que é mesmo a maneira como as defesas abordam os lances. Quer dizer, tipo, tu tens um campeonato português que neste momento tem três equipas que são claramente top, acima das outras, e mesmo assim o Benfica ainda é superior às outras duas, portanto ainda há uma decalagem, e tudo o resto são equipas muito fracas, com poucas condições, apesar de até uma encarnação, olha, até uma encarnação também é outra que podia dar o salto para outro clube, para ganhar outro nível competitivo, porque é um jogador que me parece a mim que tem imenso potencial. E enquanto os clubes, enquanto a Liga Portuguesa não oferecer essas condições para as nossas jogadoras darem o salto para novos níveis competitivos mais altos, então eles vão ter que ir para fora. E eu acho que não vai oferecer, honestamente. Eu acho que o futebol feminino é um produto pouco rentável, e estou a ver muito poucos clubes interessados em fazer um investimento sério para criar uma liga que tenha para aí 10 equipas competitivas. Neste momento tens 3 equipas competitivas. E o Famalicão? O Famalicão também tem tido alguns bons resultados. Acho que ganhou a taça este ano, portanto, estávamos aqui a esquecer do Famalicão. Mas é isso, com uma liga pouco competitiva, a maior parte destes jogadores vêm-se obrigadas a ir para fora para alcançar níveis de competitividade que depois... nestes palcos, nestes grandes palcos do futebol feminino, não afetem as nossas jogadoras.
A situação que tu estás a descrever, primeiro que tu, deixa-me só dizer, Luís, que queria parabenizar o Zé David por usar a palavra decalagem, que é uma palavra que eu gosto bastante de ouvir.
Não é português, atenção.
Não é, mas parabenizar também não é. A questão é que tu, quando fazes esta descrição, a mim faz-me muito lembrar a situação do futebol português dos anos 90, em que quando tu tinhas um jogador que queria saltar para outro nível competitivo, no masculino, ia para a Itália, ia para a Espanha.
Hoje em dia ainda é um bocado assim, não é? Tu tens poucos jogadores que jogam. Acho que a única exceção de um jogador que tem feito a carreira toda em Portugal, assim que eu tenha de cabeça, pá, ainda há alguns, tipo o Rafa, que é do Benfica, o próprio João Mário.
Está tipo... a fazer carreira, mas faz carreira no Benfica, que
certo,
assim,
mas...
é uma equipe.
Sim,
que...
sim, mas o próprio João Mário, quando joga o. Mas eu acho que as equipas, mesmo assim, a competitividade da Liga Masculina é muito superior à Liga Feminina, embora haja uma grande diferença entre as três, quatro equipas que lutam pela Liga dos Campeões e as outras. Por isso, enfim,
A questão aqui é que o Benfica em masculino ia para a Premier League e se calhar lutava para a UEFA.
Acho que o Benfica lutava para a primeira metade da tabela na Premier.
Pronto, mas o Benfica feminino ia para a Premier League feminina
e
claro,
descia divisão. Muito embora o Benfica feminino já tenha tido alguns resultados interessantes na Liga dos Campeões feminina, tipo, levou para aí 5 do Barcelona, mas está tudo bem. Mas...
a questão, pronto, está bem, mas claro que nós estamos aqui a falar com... Muito pouco conhecimento de causa, exato. Não, mas pela aproximação, acho que não andamos muito longe.
Agora quase, se fôssemos ver números também, quanto é que vale uma equipa do Barcelona, quanto é que vale uma equipa do Benfica, quanto é que vale uma equipa do médio da tabela da Premier League. Atenção, femininos, também podemos ir fazer as contas masculinas, também se pode por aí avaliar ou pensar qual é o tipo de qualidade que essas equipes têm, não em termos só de estrelas, não é, que possam ter, mas em termos da qualidade geral da equipa que se calhar...
Sim, olhando aos orçamentos...
Exatamente, é isso que eu estava a dizer. Portanto, se tu tiveres carregadores de piano mais eficazes, se calhar não precisas ter tantas estrelas para teres uma equipa muito forte.
Certo.
Não é? Se tiveres carregadores de piano mais fraquinhos, se calhar tens que te valer de duas ou três estrelas que eventualmente possas ter, ou craques. coisa. Epá, eu acho que há uma coisa que eu acho que o futebol português sempre foi muito bom, foi em termos de formação e de escolas de formação. E aliás, acho que se notou muito no futebol masculino também e na quantidade de jogadores que a certa altura conseguimos exportar. Uhum. Talvez até antes do Cristiano Ronaldo, mas sobretudo depois de Cristiano Ronaldo, há vários jogadores que começam a sair mais cedo e começam a ir lá para fora. Há uns que crescem de alguma forma e há outros que crescem. Mas, contudo, continua a ter uma capacidade de formação muito boa. E eu penso que a aposta pode passar exatamente, ou um bom trabalho pode passar exatamente por criar no futebol feminino o mesmo tipo de condições em termos de formação, porque provavelmente isso vai acontecer, porque se começares a ter jogadoras jovens capazes e comecem a dar sinais de serem craques e não sei o quê, os mercados internacionais, os clubes internacionais podem começar a olhar também para Portugal e para o futebol feminino português dessa forma, como provavelmente olham de alguma forma para o futebol masculino e para os jovens que se manifestam no sub-19, no sub-21, e tens essas equipas a jogar esses campeonatos do mundo e os campeonatos da Europa e que mostram essa qualidade e que dizem, olha, então é que esta gente tem qualidade, portanto. E daí, se calhar não nesta geração, mas na próxima, já consegues ter as jogadoras portuguesas a participar da qualidade europeia e mundial da mesma forma que tens os masculinos, e isso vai fazer subir toda a qualidade. E depois, uma coisa que a mim me espanta é que, por exemplo, o Futebol Clube do Porto não tenha uma equipa profissional.
Eles vão ser obrigados a ter.
Vão ser obrigados a ter formação. Não são obrigados a ter equipes, são obrigados a ter formação, e isso acho que já resolveram de uma forma que eu continuo a achar também muito esquisita, porque é mesmo só para encher, é mesmo só para pôr no papel. Mas que ainda assim, pensando que é um dos grandes portugueses, não é? Pensar que resiste tanto a fazer essa aposta e a fazer uma boa aposta e a competir também nesse escalão. Não sei, deixa-me.
Sim,
deixa-me um marco de boca, de alguma forma.
Sim,
em relação ao...
Olha, eu não sei se queres ter uma frase muito rápida, mas
sim.
Já estamos aqui um bocado a dissecar os problemas do futebol feminino em Portugal e eu queria ainda ter tempo para falar um bocadinho do resto do Mundial.
Certo, só uma nota muito rápida. Temos de ter em conta também que o Futebol Clube Porto tem tido problemas financeiros nos últimos anos, e se calhar o investimento no futebol feminino, apesar de não ser um investimento muito elevado para comparando aos valores que acontecem no masculino, também por esse lado, o Zé disse, a nível do negócio, não é um negócio propriamente muito atrativo neste exato momento, e se calhar também isso pesa um pouco nas decisões, pronto, mas concordo contigo, sendo um clube grande, com a dimensão que o Porto tem, deveria estar mais presente noutras facetas do futebol, até mesmo no futsal. Não ter equipa de futsal, acho que o Porto já não tem futsal neste momento, portanto.
Sim, eu estava aqui a ver, a Académica, o Benfica jogou a Liga dos Campeões feminina e levou jogou duas vezes contra o Barcelona, a equipa campeã da Europa, e tem um score acumulado de 15-2 nesses dois jogos a favor do Barcelona, naturalmente. Mas bateu-se bem, por exemplo, com o Bayern de Munique, que foi a outra equipa que passou no grupo do Benfica e ganhou os dois jogos ao Rosengård da Suécia. E estava aqui a ver neste momento, o campeonato feminino português ocupa o 9º lugar no ranking da UEFA.
Portanto, não é assim tão mal.
Pronto. Muito graças também, o Benfica tem conseguido chegar à Liga dos Campeões, o que contribui largamente para este ranking. Bom, vamos então falar aqui do resto do Mundial. Depois da saída de Portugal do Mundial, seguiu para os oitavos de final. Só queria aqui destacar duas coisas antes a eliminação do Brasil e da Alemanha na fase de grupos. Acho que foram assim duas grandes surpresas. Eu tinha dito De certa maneira, a Itália também surpreendeu um bocado pela negativa, mas eu tinha dito que antes deste Mundial, que não, o futebol feminino não era muito pródigo em surpresas, e de facto, num grupo, neste grupo H, onde passam Colômbia e Marrocos e ficam Alemanha e Coreia do Sul de fora, mostra que de facto as coisas estão a mudar um bocadinho. Assim como a eliminação do Brasil, que ficou de fora e avançou assim a Jamaica para os oitavos de final. Depois, a partir daqui para a frente, não houve assim, diria eu, grandes surpresas.
A Espanha e os Países Baixos eram um quarto, nos quartos de final eu tinha metido.
Eu estive a pensar, eu de facto no primeiro episódio, no episódio zero, quando nós conversávamos sobre as potenciais surpresas deste Mundial, eu coloquei a Espanha como candidato à principal surpresa, e confirmou-se de todo. Agora, claramente, eu acho que há aqui um trabalho que foi feito em Espanha, ao nível da Liga e ao nível da Federação também, de aposta no futebol feminino, que já vem de alguns anos. A Espanha já tinha conseguido alguns resultados ao nível das seleções inferiores. Eu creio que tinham sido campeões do mundo ou campeões da Europa nos escalões inferiores há relativamente pouco tempo, e muitas dessas jogadoras estavam nesta seleção. De facto, a Espanha nunca tinha conseguido chegar muito longe no Mundial, no Europeu, tinha conseguido, salvo erro, quartos de final. E aqui foi conseguindo chegar, avançar aos poucos, passaram no prolongamento com os Países Baixos e depois ganharam à Suécia e depois ganharam o jogo final. Portanto, por outro lado, tu tens a equipa do. A base desta equipa espanhola, tal como a base da equipa espanhola de 2010, é a equipa do Barcelona, campeã da Europa nesta altura. E, portanto, isso ajuda imenso, e eu acho que. Não vi muito da Espanha, como eu estava a dizer quando estávamos aqui a falar em off antes do episódio. Estive a ver um bocadinho da final, que não tive a oportunidade de ver em direto, e fui ouvindo alguns comentários sobre esta seleção espanhola, e é uma seleção que de facto tem uma matriz de jogo muito semelhante àquela seleção masculina que ganhou em 2010, com as devidas distâncias naturalmente, mas há ali uma jogadora que é a Aitana Bonmati, que acho que é assim que se chama, que joga com o número 6, que é o número do Xavi, mas ela parece mais com o Iniesta. Eu acho que ela faz muito lembrar a maneira como o Iniesta joga, e foi considerada a melhor jogadora, e de facto foi uma jogadora que naquele bocadinho que eu vi encheu-me completamente as medidas. Já várias pessoas tinham falado dela, e é uma jogadora tecnicamente super evoluída, com uma grande capacidade de leitura de jogo, de controlar os timings, de saber distribuir jogo, de saber guardar a bola, saber soltar a bola no momento certo. Portanto, fiquei rendido ao talento desta Aitana. E pronto, não sei se vocês viram mais algum jogo, mas eu depois não vi. O que é que vocês acharam do resto do Mundial?
Zé, deixa-me só dizer-te aqui uma coisa. Tu estavas a dizer que a equipa de Espanha é sobretudo o Barcelona. Tem 8 jogadores do Barcelona, mas também tem 8 do Real Madrid. Portanto, certo. Quando em 23 jogadores, se não estou em erro, tens 16 que pertencem a 2 clubes, de facto tens uma qualidade e uma capacidade muito forte de interconhecimento e de conhecimento entre elas, o que torna logo a equipa que estás a construir uma equipa já mais eficaz, não é? Quanto aos jogos, desculpa, este interrompimento. Opa, não vi mais nenhum. Basicamente porque a RTP não passou mais e eu não tenho RTP
Play. Mas é esse. A SVT não dava estes jogos.
Eu não estava na Suécia, José, estava em Covas do Barroso a lutar contra as minas de lítio.
Depois.
E portanto não tive acesso a televisões. Tive mais acesso a declarações de impacto ambiental e estudos prévios e relatórios não técnicos. E, portanto, acompanhei muito de ouvido e de uma ou outra notícia que ia chegando ao telefone, mas não tive capacidade de ver os jogos. Vi um resumo rápido do Espanha e Inglaterra. Portanto, não sei dizer se a Espanha foi muito superior.
Não, é superior, superior não foram, mas elas, eu acho que jogaram melhor.
Tenho alguma pena, de facto, não ter conseguido ver a Suécia um bocadinho mais. A Espanha,
a Suécia, talvez... mais uma vez, fica à beira de... É a seleção do quase, a Suécia, não é?
É um bocadinho, a Suécia é um bocadinho. Foi, também, olhando para isto, de facto, olhando para este Mundial, mais uma vez, é uma seleção do quase. Fica um bocadinho, vai outra vez morrer à praia, quase. Não perde na final, perde antes, com as campeãs mundiais, mas ainda assim, é uma seleção que de um país que de facto tem uma qualidade de futebol e um investimento de futebol feminino muito grande, mas que depois não materializa de alguma forma.
E acaba por ser
uma desilusão. Diz.
Desculpa, e perde ao minuto 89.
Sim, com um gol da Olga Carmona. É a Olga Carmona que é absolutamente decisiva.
Uma das razões porque eu gostava de ter que tivéssemos ganho aos Estados Unidos era exatamente para irmos defrontar a Suécia também, quer numa situação de futebol de campeonato mundial, porque já o tínhamos feito, se não estou em erro, nas qualificações, mas desta vez eu gostava de ter de facto visto Portugal enfrentar a Suécia, em vez de terem sido os Estados Unidos.
Uma coisa que eu só queria levantar aqui, uma estatística, mas, aliás, uma métrica e dois valores sobre esta estatística. Zé, estavas a falar sobre o tiki-taka aqui da seleção espanhola. A Espanha com a Suécia, a nível de passos certos, a Espanha faz, segundo o 00, 405 passos certos e a Suécia 187. Só para estarmos a ver a diferença do estilo de jogo. De resto, muito equiparada a nível estatístico. E mesmo na final, há 396 passos certos da Espanha e 261 da Inglaterra. Isto é, claramente, é o estilo de jogo completamente diferente, não é? Mas a capacidade de passe e a circulação de bola da seleção espanhola sai ao de cima. Como estava a dizer o Luís, pá, o facto delas jogarem juntas em dois clubes, basicamente, fornecerem mais de metade da seleção, ajuda a este entrosamento. Nós também, Portugal nos masculinos, tivemos esse benefício em 2004. Espanha teve esse benefício também durante os tempos do tiki-taka do Barcelona. Aqui também se nota isso, ainda que, como é subejamente conhecido, pá, Barcelona e o Real Madrid não têm grandes instalações para ajudar ao treino, não é? Pá, é pena, que senão elas jogavam ainda melhor, mas... É a vida, ao menos jogam juntas, pá.
Sim, pronto, olha, foi um belo Mundial. Eu acho que, pronto, senti alguma dificuldade para acompanhar os jogos, sobretudo estes da fase final, pá, porque os jogos são de manhã e de manhã a malta trabalha. Acho que um campeonato do mundo na Europa torna-se um bocadinho mais fácil de seguir, e apesar de tudo os empregadores ainda são mais compreensivos que a gente dê umas balas ao trabalho para ver o Mundial masculino, mas o feminino ainda não. Eu acho que isto devia ser revisto. Ou, se calhar os empregadores ainda na Suécia não, mas...
Pois, exatamente. Eu acho que isso também faz da nossa parte, se exigimos, tem a ver um bocadinho com aquilo que é o nosso interesse. Eu deixo-me antes de mais dizer, de facto, não vi mais nenhum jogo destes, mas no Mundial de Masculinos também basicamente acompanhei Portugal enquanto deu, e o resto também foi um bocado dolorido, não é? Portanto, não foi porque eram femininos que deixei, não vi. Por acaso não calhou-se, não teria visto mais, mas Portugal, se tivesse continuado, teria feito um esforço maior. Tem a ver com o nosso interesse e exigir aos nossos empregadores que se têm essa consideração, que os masculinos têm que ter com os femininos.
Sim, de facto, eu estou a ser um
bocado... Ou até com o basquetebol, se for a nossa modalidade
Por falar nisso, o Mundial de Basquetebol, também podíamos fazer um podcast. O problema é que o Mundial de Basquetebol não passa em nenhum canal em Portugal, portanto, é assim uma coisa um bocado inacreditável.
É meio esquisito. Bom,
Eu acho que assim, exatamente, tem a ver um bocado com isto, até naquela proposta inicial do Tiago, que é difícil, não tem só a ver com o tempo que, pronto, que nós podemos disponir, é que é difícil acompanhar tudo isto sem teres que ter 3 ou 4 canais desportivos em assinatura e não sei quanto, para de facto conseguires ver.
Tudo, Luís.
Não sei, se assinares a televisão americana ou um outro país.
Um NBC ou uma coisa assim.
Exatamente, se calhar consegues.
A FIBA TV ou uma coisa assim do género.
Pois.
Eu acho que tem a ver um bocado com isto, que é a disponibilidade e a igualdade entre os desportos, que permitem que as pessoas mais facilmente só tenham acesso a estes eventos, sempre basicamente só destas modalidades, não é? E, portanto, acompanharia.
Quando joga a equipa da casa, o Mundial de Basquetebol masculino e o Mundial de Futebol Feminino até ao fim, mas vamos ter o jogo da malha na RTP2 num domingo à tarde.
Mas eu isso acho bem.
Se vê lá Portugal, vamos ter.
Exatamente. Eu acho que, de facto, isto há uma coisa aqui que tem, até se podia até salutar na RTP, que é tem conseguido garantir os direitos das participações portuguesas neste tipo de eventos, até atletismo, portanto, e isso nesse aspecto não está mal. Aquilo que se pode dizer é assim, mas se quisermos acompanhar os eventos, é mais difícil se Portugal não estiver lá.
Sim, é isso que eu estou a dizer.
Sim. Não sei, alguma nota final sobre o Mundial? Temos aqui 10 minutos ainda, até à 1 hora de episódio. O que se quiserem, podemos falar do caso que está a marcar esta semana depois do Mundial. Que é o caso... A Espanha foi campeã do mundo, foi recebida...
É o caso do VAR.
Com o trio elétrico em Madrid, ou não? Por acaso não reparei. De qualquer maneira, a semana foi marcada... Porque nas celebrações do... Não foi nas celebrações, foi na cerimónia de entrega do troféu.
Uhum.
No palanque, em que os jogadores...
Não foi nas medalhas.
Sim, entrega do troféu, lá está. Foi o que eu acabei de dizer. O presidente da Federação Espanhola, um senhor chamado Luís Rubiales, que foi um defesa central nos seus tempos áureos de não muito renome, ele basicamente deu um beijo na boca a uma das suas jogadoras, nesse caso a Jenny Hermoso, e isso depois naturalmente deu grande celeuma no país vizinho e também um pouco por todo o mundo. Luís, o que é que este caso mostra mais uma vez que isto, enfim, um senhor, ele para além desse beijo, ele teve ali um gesto na tribuna VIP digno de um líder de uma claque de futebol, quando ele agarra os seus genitais, ao lado da Rainha Letícia, ao lado da realeza. Portanto, é um senhor que à partida não tem grandes maneiras. E depois tem este ato lamentável e mais grave. E primeiro, num primeiro momento, ele pediu desculpa, mas ontem, numa reunião da Federação Espanhola de Futebol, em que toda a gente dizia que ele se ia demitir, não só não se demitiu, como veio reafirmar que tinha sido um gesto consensual.
E eu, deixa-me adicionar aqui informação. Que estou aqui a receber através do bol.uol.com.br notícias. Parece que a FIFA...
Está a vir o... Sim, ele foi suspenso pela FIFA preventivamente durante 90 dias.
Exatamente. A FIFA acaba de suspender.
E, aliás, o governo espanhol vai avançar para a suspensão ou demissão. Portanto, há interferência governamental neste caso. Pronto. Luís, a tua opinião, muito rapidamente.
Opa, é da maneira daquilo que se vê nas imagens que passam na comunicação social, eles estão. Têm um abraço muito efusivo, são ditas palavras um ao outro e depois há um momento em que de alguma forma se afastam. E em que ele aí, tu vês que ele agarra a cabeça da jogadora, diz qualquer coisa, depois espeta-lhe um xoxo na boca, uma coisa rápida. Na imagem passa por, parece uma coisa, um gesto insignificante, e depois despede-se com a tradicional palmada, tipo, meio nas costas, meio no rabo, mas que dá uma forma, juntando a tudo isto, acaba por chocar, mas depois é um bocado aquilo que também se falou aqui um bocadinho antes em off. Se tivesse sido o Sérgio Ramos ou um jogador profissional masculino, teria sido feita a mesma coisa, sim, porque é um gesto comum no mundo do futebol, em termos de cumprimento.
A parte, quer dizer, aquilo beijo que... na boca não é propriamente
o beijo comum. Eu acho que o beijo na boca não, também nos homens, se bem que às vezes acontece, e há meios onde isso acontece, porque há uma determinada homofobia que não permite que haja uma libertação do ser até este nível, mesmo quando se trata de um homem que esteja à nossa frente, por muito que a emoção possa passar. O que implica necessariamente, e que é um bocado a minha opinião, que é um comportamento que até pode ser lido sem mal ou sem malícia, mas que de facto é incorreto da parte dele. Seja consensual ou não.
Se for consensual, desculpa, eu acho que é tranquilo, mas não é consensual.
Ah, não, claro. Se fosse ela a dizer, não, dá-me um beijo na boca, ou se ela tivesse dado um beijo na boca a ele, se calhar era menos problemático, ele não se ia queixar da forma como ela se queixou.
Ah, claramente.
Se tivessem combinado isso, mas a questão é que não sei porque não. Não sei porque é que se tivesse ido ela a fazer isso, ele não se tinha queixado. Eu acho que esses momentos também têm que acontecer para que esta discussão possa ser mais alargada e se possa pensar nisto. Eu não lhe desculpo. Eu acho que não há malícia, de alguma forma, acho que não há ali nenhuma... Ele não o está a fazer para se aproveitar dela naquele momento com uma coisa refletida. Acho que é uma ação irrefletida, que até provavelmente vem de dentro, vem de toda a emoção, vem daquilo que eles estavam a dizer um ao outro antes. Eu não percebo depois também a relação com todas as outras.
Sim, eu acho que há ali alguns antecedentes nesta seleção. Não só entre eles. Aliás, eu achei um pouco estranho as coisas terem corrido tão bem à Espanha, porque havia um histórico recente de várias jogadoras e algumas que não foram convocadas para este Mundial por estarem em rota de colisão com, eu julgo, com o treinador, não sei se também com a direção da federação, e parece que o ambiente entre as jogadoras, treinador e estrutura da federação, ou pelo menos parte dela, não era o melhor. Pronto, e acho de facto que havia ali algum histórico, e depois a própria jogadora veio ontem, porque cronologicamente, pronto, houve o beijo, não é? Depois há um vídeo da jogadora no balneário a dizer que não gostou do beijo, que não disse assim, disse, pá, também não gostei assim tanto, tá? O gajo mandou-me uns shows, mas eu não gostei assim tanto. Depois há um... ambas as partes dizem que foi uma coisa espontânea, que foi consensual. E depois há a reação e tal, e não sei o quê, e o presidente da federação vem pedir desculpa, que foi um gesto espontâneo e que pode ter ofendido algumas pessoas e que por esse motivo vinha pedir desculpas. E eu acho que depois há aqui o primeiro-ministro espanhol vem dizer que as desculpas não chegam. E eu acho que a partir daqui o presidente da federação vai para a trincheira e começa a guerra, basicamente.
Pois.
E, portanto, a maneira como ele fala ontem, ele vem um bocadinho desconstruir aquele pedido de desculpa que ele faz no primeiro momento, e depois dizendo que não se demite, que aquilo foi espontâneo. E o espontâneo, eu acredito, e tal como tu disseste, parece uma coisa espontânea e fruto da emoção do momento. E depois... vem dizer que foi espontâneo, consensual, não foi de todo, não me parece. E que, pronto, já veio ali extrapolar coisas para um... falar de coisas de feminismo e, naturalmente, isto acicatou aqui muitos ânimos. Entretanto, a jogadora faz um comunicado também ontem, a seguir ao presidente ter falado, dizer que foi coagida pela federação a fazer aquela primeira declaração, a dizer que aquilo tinha sido consensual e que tinha sido no momento do... num momento de euforia, pronto,
que não me admira nada,
enfim, certo, mas quando a jogadora diz que não é consensual, que só é consensual se as duas pessoas disserem que é consensual, portanto, naturalmente, há ali uma posição de poder, há um gajo que é presidente e há um gajo que é uma jogadora, e portanto este presidente, de certa forma, parece que há ali um histórico de tentativa de manipulação, que não está bem resolvida. E, portanto, neste momento as posições estão um bocadinho extremadas e eu acho pessoalmente que este presidente vai acabar por sair, ou vão acabar por afastá-lo. Aliás, já foi suspenso, como disse o Tiago. Mas pronto, eu acho que isto, se o presidente do governo espanhol não tivesse dito nada, provavelmente isto passaria pelos pingos da chuva. Ou então não, porque as jogadoras de facto parece que estão bastante incomodadas. Sobretudo que eu acho que de facto a declaração de ontem do presidente da federação foi bastante infeliz, como foram infelizes os atos dele no dia da vitória da seleção. Tiago, o que tens a dizer? Não sei se o Tiago tem coisas a dizer sobre este tema. Já ultrapassámos aqui um bocadinho o tempo.
Não, pá. Não vale a pena estar a falar muito. Já há muita gente a falar sobre isto, pá. Tanta opinião. A minha opinião é tão pequenina, pá. Sou mais do... entre o 4-4-2 e o 4-3-3. Mas vocês sumarizaram mais ou menos o que eu penso. Pá, eu não tenho acompanhado tanto como vocês, para ser sincero, principalmente tu, Zé, esta questão, porque eu estive...
Isto é uma novela de verão, isto parece... Pois. São as novelas daquelas contratações e esta e a novela de
verão. não tenho conseguido acompanhar tanto a novela ou as notícias no geral, mas pá, é como tu dizes, para ser consensual... Tem que ser com o consenso dos dois. Pá, há pouca dizer. Não vale a pena estar a entrar por aí. Acho que...
Eu acho, a única coisa que...
No lugar dele tinha-me demitido, mas...
Só sei, mas... Alguma, eu acho que se, eu só não se, ele ou não se demitir está a abrir aqui um campo de batalha que ele quer travar, nitidamente, não é?
A questão aqui é, tu... Para seres uma pessoa, para ser líder de qualquer coisa, seja o que for, e quando tu és presidente de uma federação és líder, tem que se sentir apoiada por...
Ele mesmo continua, vai sair ultra fragilizado desta...
Pronto, é isso que eu estou a dizer. Tem que se sentir apoiada por uma estrutura. E quando claramente uma parte significativa da estrutura que são, neste caso, as jogadoras da seleção espanhola.
E não só, a equipa técnica também se demitiu quase toda.
Pronto, não tinha essa informação. Mas tanta parte da estrutura está de acordo que ele não é a pessoa certa para continuar ao leme da federação. Acho que ele devia colocar o lugar à disposição. No mínimo.
Deixa-me só... Esta reação, eu vou fazer aqui um bocado, não ao papel de advogado do diabo, mas lançar um bocadinho mais de confusão, se calhar. Que é...
Ainda bem que já passamos do tempo, pois.
É isso. Se quiserem, desliguem, porque isto agora já não tem interesse nenhum. Sim. Em princípio, o Tiago Braga não conseguiu fazer o poema e, portanto...
Não há poemas. O poema é só para incentivar as jogadoras. Ou os jogadores.
Exatamente.
E há outra coisa...
E, portanto, neste momento, isto agora pode demorar mais uma hora nesta conversa, mas liguem. se não têm interesse em pensar sobre isto.
E desliguem, porque eu, o Zé e o Luís ainda temos que combinar uma jantarada, mas vamos fazer isso aqui enquanto em gravamos, hora. Por isso. Exato.
É para aparecer uma manifestação. Não, que é, epá, eu acho que o episódio e a situação em si parece uma coisa pequenina no sentido de obrigar ou dar origem a um pedido de demissão e a uma demissão. Aquilo que se cria em volta disso é que de repente há um turbilhão tão grande que já não há mãos a medir e parece que é aquilo que vai, que parece que é essa demissão que vai resolver. Por outro lado, e quando se vê as imagens, ela está para se despedir, ele agarra-lhe a cabeça e diz-lhe qualquer coisa final, que pode levar a pensar que se já há problemas internos estruturais relacionados com isto, isto pode ser até um momento em que publicamente há uma ação direta para que de facto esta discussão recomece e para que de facto esta discussão venha para a frente. Eu, se tivesse sido na posição dele e tivesse cometido uma asneira destas, no mínimo, ao menos que fosse uma pessoa de mau caráter, quer dizer, não sei se ele é ou não, eu não serei, o pedido de desculpas seria sincero e teria sido feito primeiro à pessoa e depois em público. Com um pedido de desculpas sincero, eu acho que aquilo que acontece não é assim tão grave nas circunstâncias em que acontece. Existe tudo isto, obviamente. Eu acho que depois há, como tem havido noutras situações, um extrapolar de coisas e um fazer crescer das situações em que ninguém quer dar parte fraca, porque parece que às vezes o assumir de um erro é aceitar ser-se crucificado e por um lado eu também posso perceber isto, que é, tu não podes admitir, porque se admites, de repente és crucificado por tudo e por nada e perdeu-se a dimensão daquilo que aconteceu. Que é uma coisa que nos últimos anos tem assistido muito, que são situações que não vou dizer que são normais ou que são casuais, mas que são que não têm mal ou que não têm maldade ou que podem partir de um.
Ou que antigamente as pessoas achavam que não teria maldade.
Não, calma, não é isso que eu te estou a dizer.
Okay.
Não estou a dizer que antigamente não era mau e que agora é que passa a ser mau. Não, sempre foi mau. Havia momentos de maior discernimento e havia menos pressão social e havia menos movimentos a fazer crescer e a empolar as situações do que há hoje. E, portanto, situações que não tinham uma gravidade assim tão grande, se calhar resolviam-se mais facilmente e mais calmamente do que hoje. Tu hoje não consegues resolver uma situação espontânea de uma forma calma. Tens todo um mundo à tua volta a criar confusão. É isto que eu estou a dizer. Não estou a dizer que se isto se tivesse passado há 10 anos atrás, não poderia ter tido a mesma gravidade, ou não poderia, não era grave da mesma maneira. Mas provavelmente toda a gente tinha sido lida de outra maneira. Poderia ter exigido os mesmos pedidos de desculpa e resolver a situação a nível pessoal e a nível interno organizacional. Mas se calhar tinhas menos confusão à volta. Há 10 anos se calhar já não, mas há 20. Há 10 anos tinhas este tipo de confusões a crescerem e a começarem. E eu acho que isto também são situações que prejudicam, e prejudicam não só do ponto de vista dos movimentos de igualdade, como prejudicam também, exatamente no outro campo que eu estava a dizer, que é o campo da homofobia, que é, também não tens esta liberdade nem em situações se fosse um homem com um homem a acontecer.
Se o Gilberto Madail algum dia soltasse um xoxo ao Fernando Couto...
Isso é que era bonito. Que imagem. Que imagem. Tá,
mas sabes que... Pois, é uma imagem bonita, mas sabes que...
Não, é só pela barba do Gilberto Madail
e o cabelo do Fernando Couto.
Eu poderia estar naquele bigode.
Olhando assim, em certa perspectiva, desculpa, parecia um bocado, poderia parecer um bocado um Bigfoot, pá. Que é só,
sabes que não,
só se vê.
Não me admira que em comemoração, não me admira que quando o Futebol Clube do Porto ganhou a primeira taça dos campeões europeus com o calcanhar do Madjer, não tenha, de repente, nas comemorações e nos abraços que ali foram, terem sido dados uns beijos na boca entre uns e outros. Não porque se tenham andado ali a comer e nessa coisa toda, mas porque a emoção que está naquelas pessoas e que está nas pessoas é exatamente essa, porque é uma espécie de... é a forma máxima de como tu cumprimentas e demonstras uma espécie de amor pelo outro. E se ambas tiverem essa forma de demonstração, e que não tem por trás nenhum tipo de complexos, não passa para além disso. Não quero com isto, não estou a dizer que não estou a desculpar esta situação entre o presidente e o jogador.
É outro ponto.
Agora, não estou a tentar vitimizar, estou a tentar perceber uma situação destas em termos difusivos e depois todas as repercussões e uma análise que, se focarmos só entre macho de poder e... não é fêmea obediente, mas... fica uma expressão muito estranha, mas entre um homem que tem poder e uma jogadora que também tem algum poder, mas que de alguma forma é empregada ou é inferior,
hierarquicamente.
Sim, isto destrói e desconstrói muito mais, é muito mais confuso.
Eu vou lançar aqui um ponto. O Zé quer acabar isto.
Eu quero acabar, eu só ia dizer que beijo apaixonado entre Caniggia e Maradona.
Pronto.
Estás a ver? Em 96, eu jogava os dois no Boca Juniors. Pá, mas é um beijo, só faltou língua, meu.
Opa. Ah, sim, não, mas pronto, mas eles são quase irmãos. Isso é uma também, outra parte, mas que de facto mostra, eu acho que
e
não
também
há.
Há um entre o Daniel Carriço e o Rakitic.
Pois há, no Sevilha.
E que de alguma forma são pessoas mais horizontais, mas não há dúvidas por trás que haja intenções de qualquer um deles sobre qualquer um deles.
Eu vou só dizer isto pode ser considerado uma barbaridade, mas eu vou dizer isto, pá, porque veio-me à cabeça. Espanha ainda não tem governo. Não sei se vocês... Eu fui confirmar isso enquanto estávamos aqui a conversar.
Não tem.
Aquilo anda ali um 31 para ser resolvido.
Não sei. Faltava aqui a este podcast ter análise política agora.
Não, claro. Eu acho que isto vai ter que começar a ser semanal, pá. Não. Teoria da conspiração. Será que há um interesse de... trazer à praça pública também alguns assuntos que distraem um pouco a sociedade espanhola da situação política que eles estão a passar.
Então, capitalizar coisa. Esta situação, não é?
E lá está, potencialmente capitalizar a situação, pá, porque na realidade o primeiro-ministro espanhol é uma parte muito interessada na situação política em Espanha para o futuro. Futuros 4 anos,
para o futuro dele.
Futuro governo, para o futuro dele, e ver, e parece-me que ele veio atear, achas, uma fogueira que já está um bocado descontrolada.
Já estava um bocado, sim, eu acho que a fogueira estava um bocado morta, ele pôs mais uma linhazinha para aquilo arder mais uns dias. Aquilo já estava quase morto.
Pronto,
se de facto isto for em nome de uma sociedade mais inclusiva e mais igualitária, eu acho que ele fez bem. Não sei se esse vai ser o efeito, mas
oxalá. Como eu disse, teoria da conspiração. Não é,
mas é exatamente isso. É exatamente isso. É que a questão é que a maneira como às vezes se levam este tipo de discussões para a frente e se avaliam e se pensam e se fala sobre este tipo de situações, nos últimos tempos, do meu ponto de vista, não tem sido de uma forma construtiva para haver uma capacidade de, no futuro, haver uma reação, haver reações cada vez melhor e haver capacidade de comportamentos, porque é isso que interessa, comportamentos de raiz que não... que não recaiam sobre este tipo de ações, ou seja, pessoas que se comportem de maneira a que em determinados momentos consigam não cometer este tipo de comportamentos e de ações, que leva a isso e que leva a essa capacidade. Eu sou de sincero, as últimas discussões que tenho visto deste ponto não digo que são injustas, que não se devem ter, mas que não têm contribuído para isso.
Eu acho que são um pouco construtivas, porque as posições estão muito extremadas. Bom, eu acho que em prol da sanidade mental dos nossos ouvintes, que já tiveram que levar aqui com 25 minutos aqui sobre este tema, que é um tema interessantíssimo. Exato. Eu queria só dizer que, pronto, foi um gosto aos cerca de 3 ouvintes que nos acompanharam.
Olha, nenhum deles sou eu, pá, vou já avisar aqui.
Há cerca de 10 ouvintes que nos acompanharam durante este Mundial Feminino. Nós temos aqui um episódio que vale por 2, porque durou o dobro de todos os outros episódios juntos. Esperemos que não seja a última vez que o Quinados virou Quinadas e que fazemos isto para acompanhar a seleção feminina. Vamos ver o apuramento para o europeu a estar aí à porta. A seleção portuguesa, que tem neste momento o apuramento para o europeu, a seleção masculina tem o apuramento para o europeu bastante bem encaminhado, num grupo com bastantes equipas bastante fracas, há que dizê-lo.
Daqui a um mês, José, jogamos contra a França.
Não.
Em França.
Ah, sim, isso é a Liga das Nações feminina.
Para a Liga das Nações.
Há uma Liga das Nações feminina e nós vamos entrar logo na primeira divisão, portanto, cuidado. Eu acho que nós corremos o risco de descer para a segunda divisão, somos fortes candidatas, vamos jogar com a França, com a Noruega e com mais quem, Luís?
Áustria.
A Áustria não esteve no Mundial, portanto, se descer só uma, nós pode ser que a gente se aguente. Eu acho que a Noruega também já não é o que era, honestamente. Não há
A questão agora é, a questão fica no ar, é se o Quinados da Bola vai continuar a existir para acompanhar as seleções ou se apenas será em momentos de fases finais.
Não, é só fases finais, porque nós temos,
só fases finais,
temos outros projetos que podem acompanhar, nomeadamente o Espelho de Narciso e o Briosa Golo. É lá onde nos podem encontrar.
Então faremos a fase final da Liga das Nações.
Se nós lá chegarmos. O mais certo que nós podemos prometer é, se Portugal se apurar para o Europeu 2024 na Alemanha, haverá Quinados da Mola
para o Europeu.
Não sei se é em direto da Alemanha. Eu, por acaso, acho que era uma boa ideia.
Podia acontecer.
Pensar. E, se quiserem patrocinar essa iniciativa, por favor, entrem em contacto connosco.
Sim.
Agradecer ao Tiago e ao Luís por me acompanharem nesta viagem à Nova Zelândia, sem sair da Europa. E pronto, lá está, aos 10 ouvintes que nos ouviram e que pacientemente chegaram ao fim deste episódio. Sim. Um abraço e até à próxima.
Um abraço e até à próxima. Quinado.